Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Will é uma autobiografia lançada em 2021, escrita por Will Smith em colaboração com Mark Manson. O livro acompanha a trajetória do artista desde a infância em West Philadelphia, marcada por tensão familiar e vigilância constante diante do comportamento do pai, até suas carreiras no hip-hop, na televisão e no cinema. Porém, não se limita a organizar feitos profissionais em ordem de conquista. Smith usa episódios de trabalho, fama, casamento, paternidade e crise emocional para examinar a persona pública que construiu um homem disciplinado, engraçado, incansável e aparentemente invulnerável. O propósito central é confrontar a distância entre desempenho externo e bem-estar íntimo, ao relatar tanto decisões estratégicas quanto falhas relacionais. O autor apresenta a ambição como força produtiva, mas também como mecanismo de fuga do medo e da sensação de insuficiência. Trata-se, assim, de um memoir de celebridade com forte componente de autoanálise, interessado menos em celebrar uma carreira extraordinária do que em investigar o preço humano de tentar controlar todos os resultados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a parede construída na infância como modelo de disciplina e perspectiva. Um dos episódios formadores do livro ocorre quando o pai encarrega Will e o irmão de construir uma parede de tijolos para sua loja. O trabalho se estende por muitos meses e parece excessivo para duas crianças, mas Smith o interpreta como uma lição decisiva sobre esforço contínuo. A ideia não é que determinação por si só resolva qualquer obstáculo. A parede ensina uma lógica mais concreta, uma tarefa monumental, se torna executável quando a atenção se volta para assentar corretamente o próximo tijolo, em vez de paralisar diante do tamanho do conjunto. Essa memória explica parte da ética de trabalho que ele levaria para a música e o cinema. Ao mesmo tempo, o livro não retrata o pai apenas como um mentor exigente. A figura paterna é descrita de modo contraditório, associada à competência, à disciplina e também à violência doméstica e ao medo. Essa ambivalência impede que a lição da parede seja reduzida a uma celebração simples da dureza na criação. Para Smith, a disciplina ajudou a criar capacidade de ação, mas nasceu num ambiente em que estar atento, produzir e antecipar riscos também eram formas de proteção. O capítulo inicial, portanto, conecta produtividade, trauma e identidade de maneira inseparável. Em segundo lugar, o medo infantil e a criação da persona que precisa vencer. Will sustenta que sua busca extrema por excelência não pode ser entendida apenas como ambição profissional. A infância, em uma casa instável, o levou a observar minuciosamente sinais de humor e perigo, desenvolvendo uma sensibilidade intensa ao ambiente. Um episódio de violência contra sua mãe se torna especialmente importante em sua interpretação posterior. Smith passa a carregar a crença de que foi covarde por não conseguir protegê-la. A partir daí, ser engraçado, querido, rico e bem-sucedido ganha uma função emocional além do entretenimento. A persona de Will Smith funciona como resposta à vulnerabilidade, uma tentativa de nunca mais ser impotente ou irrelevante. O livro é mais consistente quando mostra essa ligação entre ferida íntima e comportamento público, sua capacidade de trabalhar sem descanso. Dominar contextos e buscar aprovação aparece como uma adaptação que trouxe resultados excepcionais, mas também estreitou sua vida emocional. Em vez de tratar o passado como explicação que absolve tudo, a narrativa sugere que compreender a origem de um padrão é apenas o começo da responsabilidade por ele. A análise de Smith ilumina um problema recorrente em relatos de alta performance: qualidades admiradas socialmente podem ser sustentadas por medo, e seu custo frequentemente recai sobre os vínculos mais próximos. Em terceiro lugar, da música ao cinema, estratégia, aprendizagem e a estrutura da jornada do herói. A passagem de Smith do rap para a televisão e o cinema é apresentada como resultado de oportunidade, aprendizado e cálculo, e não como uma ascensão inevitável. O livro aborda os riscos de entrar na indústria musical sem domínio financeiro e jurídico, experiência que contribuiu para problemas fiscais no início de sua vida adulta. Mais tarde, na televisão, ele aprende a trabalhar dentro de uma estrutura coletiva e a transformar sua presença em intimidade com o público. No cinema, a reflexão se torna mais estratégica. Smith relata a influência de Joseph Campbell e Christopher Vogler, cujas formulações sobre a jornada do herói passaram a orientar sua leitura de roteiros e seu entendimento do que torna uma história amplamente comunicável. Essa escolha não equivale a aplicar uma fórmula mecânica a cada filme. Ela revela seu interesse em reconhecer conflitos, transformação do protagonista e recompensa emocional para o espectador. O livro também diferencia os efeitos de cada tipo de fama à música pode ser passageira. A televisão cria familiaridade e o cinema tende a produzir uma espécie de distância reverencial. Essa distinção ajuda a explicar por que a ascensão profissional alterou suas relações cotidianas. A fama não é descrita somente como recompensa. Ela reorganiza a forma como os outros enxergam a pessoa e torna mais difícil separar o indivíduo de sua marca. Em quarto lugar, quando a família se torna a extensão do projeto de desempenho. Um dos pontos mais críticos de Will é a percepção de que o modelo de conquista que funcionou na carreira não funcionava automaticamente em casa. Smith reconhece que, ao transformar a vida familiar em um empreendimento de excelência, submeteu pessoas próximas a expectativas e ritmos que não haviam escolhido. O contraste é central para alguém habituado a definir metas, mobilizar recursos e insistir até obter resultados. Amor e paternidade poderiam parecer campos administráveis pela mesma lógica. O livro mostra os limites dessa suposição. Relações não se aprofundam apenas com provisão material, visibilidade ou intensidade de esforço. Elas dependem de escuta, autonomia e presença emocional. A reflexão sobre o casamento com Jada Pinkett Smith e sobre os filhos é necessariamente filtrada pelo ponto de vista do autor, como ocorre em toda a autobiografia. Ainda assim, seu reconhecimento de que confundiu dedicação com controle dá substância ao relato. O problema não é o desejo de proteger ou oferecer oportunidades, mas a tendência de fazer da própria visão de sucesso uma obrigação para todos ao redor. Nesse sentido, o memoir questiona a ideia de que um bom provedor é, por definição, um parceiro ou pai plenamente disponível. A família expõe aquilo que a carreira conseguia esconder, eficiência não substitui intimidade. Por último, a busca por paz interior após a insuficiência das conquistas públicas. A parte final do livro desloca o foco da expansão profissional para o que Smith chama, em essência, de busca por felicidade e aceitação. Depois de conquistar reconhecimento em múltiplas áreas, ele percebe que realizações visíveis não eliminaram medo, ansiedade ou a necessidade de validação. Essa constatação evita uma moral simplista contra o sucesso. O autor não nega o valor do trabalho, do dinheiro ou do impacto artístico. Ele questiona a expectativa de que esses elementos possam resolver conflitos interiores que eles não criaram nem controlam. Sua busca inclui períodos de solidão, leitura, terapia e experiências com ayahuasca, descritas como parte de uma tentativa de encarar a própria identidade sem os papéis que desempenhava. Esses elementos não são apresentados como receita universal, e o livro não oferece um método clínico de transformação. O ponto mais sólido é a mudança de pergunta. Em vez de perguntar como vencer mais, Smith passa a perguntar quem ele é quando não está tentando impressionar, agradar ou salvar alguém. A imagem recorrente do sorriso ganha relevância nesse contexto, pois representa não um estado permanente de euforia, mas uma relação menos combativa com a própria vida. A transformação proposta é incompleta e contínua, coerente com um memoir que prefere expor contradições a encerrar tudo em uma solução definitiva. Em conclusão, Will interessa prede de tudo a leitores de autobiografias, fãs de cultura pop e pessoas curiosas sobre os bastidores da transição de um rapper para uma estrela global de televisão e cinema. Também pode ser útil a quem deseja refletir sobre a relação entre produtividade, medo e vínculos familiares, desde que o leia como narrativa pessoal, e não como manual de desenvolvimento humano. Seu benefício prático está em tornar visível uma questão frequentemente encoberta por trajetórias de prestígio e competências que impulsionam resultados, como disciplina. Controle e necessidade de agradar podem produzir danos quando governam todos os campos da vida, intelectualmente. O livro oferece um retrato de como uma persona pública é construída e mantida, além de discutir a linguagem narrativa usada para selecionar projetos cinematográficos. comparado a muitas memórias de celebridades, destaca-se pela amplitude da carreira narrada e pela tentativa explícita de ligar episódios de fama a experiências emocionais antigas. A colaboração com Mark Manson contribui para uma prosa orientada a lições e autoexame, sem apagar o tom performático característico de Smith. Essa característica também delimita a obra. Alguns leitores podem considerar que a autoconfiança do narrador compete com sua vulnerabilidade, e conflitos relatados permanecem necessariamente em sua perspectiva. Ainda assim, essa tensão é parte de seu interesse. Will não é uma exposição neutra nem definitiva de uma vida, mas o registro de um artista tentando distinguir o homem da imagem que aprendeu a vender. Se você quiser apoiar Will Smith, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!